Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Na tradução, a música fala sobre uma cidade no Brasil, um cantinho charmoso e tranquilo, onde a vida é doce e fácil e que chamam de Curitiba. O cantor diz ainda que conheceu um cônsul lá. Não foi um cônsul francês, mas para um cônsul, que sorte viver neste país. Talvez essa seja a primeira vez que você escute esses versos desse sambinha francês, mas a canção Monsieur le Consul à Curitiba foi lançada nos anos 1950 e fez muito sucesso no país europeu. A música fez tanto sucesso que chegou a ganhar o prêmio do concurso de Deauville daquele ano. Tudo isso começou aqui em Curitiba, e é essa história que você vai conhecer neste episódio do Pod Paraná de hoje. Eu sou a Maria Colombo e eu estou aqui com o Maurício Gon Santos e também com a Irene Gon, que vai me ajudar a contar como uma casa em Curitiba inspirou uma das canções mais famosas da França nos anos 50. Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigado, prazer é nosso.
Muito prazer.
E tem gente que está ouvindo essa música pela primeira vez, mas no caso de vocês, essa música fez parte da família de vocês. Isso porque ela é uma homenagem ao Harry Bless Gone, que foi um industrial e cônsul inglês em Curitiba nos anos 40 e 50. Ela é inspirada na Casa Gone, que fica na rua Bruno Filgueira, nos fundos de um shopping no Batel, em Curitiba. Um dia, o Harry, que é o pai da Irene e avô do Maurício, recebeu o cantor francês Jacques Ellul, que ficou encantado com a casa e com a cidade. De que forma que essa música fez parte da vida de vocês?
Para entendermos e contextualizarmos essa música, temos que mergulhar um pouco na história e enxergar Curitiba nos anos 50. E essa Curitiba, ela tinha famílias em Curitiba, que representavam um cosmopolitismo, uma internacionalização da cidade no velho e conhecido estilo do open house. Meu avô, filho de ingleses, inglês também, portanto, casou com a minha avó, a Luísa Gon, que era filha de embaixador, de diplomatas. E ela teve, então, uma vida... Era poliglota, falava 7 idiomas, então tinha uma cultura, que eu diria assim, muito à frente do seu tempo. Passando um pouco o filme, terminada a guerra em 45, existia um período assim de muito sofrimento, muita lembrança negativa, muita até fome. A Europa estava, de fato, destroçada, estava melancólica. Quando o cantor veio para o Brasil, e aí foi apresentado a meu avô, o cônsul, ele viu justamente a casa, e com bosques, com árvores, magnólias, resedás, inclusive, que consta na música, ele resolveu, então, compor a sua orquestra, cuja finalidade era uma alegria. Porque ela cria justamente uma condução cândida, uma condução ingênua, uma condição... Mas isto era muito importante para uma Europa muito destroçada da Segunda Guerra Mundial.
Eu fui com meus pais à Europa e estava em Paris em 1951. Em todas as ruas que a gente passava, as casas de disco, que eram naquela época... tocavam Monsieur le Consul à Curitiba. E andando de cá para lá, meu pai disse: mas Curitiba é Curitiba, vamos entrar e saber essa música. Aí vimos que descrevia bem a casa. E vendo a letra, a gente vê que descreve desde o cactus geão que tem na frente da casa, até o sofá em que ele gostava de descansar depois do almoço.
Agora eu vou falar um pouco sobre a casa, para a pessoa que está ouvindo, né, conhecer e entender um pouco sobre o que a gente está falando. A casa da família Gon foi inaugurada em 1913, é uma casa bem espaçosa, de madeira, com vários cômodos. Ela fica ao lado de um bosque e tem algumas particularidades bem interessantes que a gente vai comentar daqui a pouco. Ela tem 2 varandas, 28 cômodos, 75 janelas e 6 lareiras. Ela e a história dela estão diretamente ligadas com a história do nosso estado e também fala muito sobre como se davam as relações sociais da época em que a família habitava lá. A casa foi habitada contada por três gerações da família Gon. Primeiro o Henry e a Isabel, que foram os responsáveis pela construção. Depois o filho deles, o Harry, e a esposa Luisa Bueno. E então uma terceira geração, da qual a Irene fez parte. Maurício, você vem de uma geração depois, né? Mas eu acredito que você provavelmente cresceu ouvindo muito sobre a casa. Me conta um pouco dessas memórias.
Eu me recordo muito bem as idas à casa. Nós chamávamos de Casa do Batel, porque todos nós éramos Gon, então não teria por que chamar a casa de Casa Gon. Então nós iríamos lá para a Casa do Batel. Eu me lembro muito bem do chá das cinco, me lembro muito bem dos jogos de carta, me lembro muito bem do bosque, me lembro inclusive, aqui um detalhe bem brasileiro, assistimos todos a Copa do Mundo de 1970. Lá, naquela ocasião, eu tinha 9 anos, eu me lembro justamente esses momentos. E era um ambiente assim, muito espaçoso, ambiente não só interno, mas externo. E sempre com o portão aberto. Me lembro justamente da minha bisavó, então a senhora do Harry, Herbert Gon, que foi justamente quem construiu a casa. E, evidentemente, os meus avós, o cônsul Blas e a Luísa. A Luísa, minha avó, enfim, nós podemos conversar um pouco sobre ela, teve uma participação muito grande aqui, não só em Curitiba, mas no Paraná e também dentro de um contexto mais brasileiro, a partir da Casa Gon.
Nós éramos 5 irmãos. Quando éramos só Jorge e eu, nós brincávamos muito, porque como o jardim era muito grande, então tinha campo de futebol para ele jogar, tinha muitas árvores, eu levava minhas amigas para brincar de esconde-esconde. Então era um ponto de reunião já dos nossos amigos, tanto dele como meu. Aí depois o Cosme, com os gêmeos que vieram 10 anos depois e 12 anos depois da minha idade, aí o movimento foi outro. Então era criança de tudo quanto era lado, tudo isso. Então foi uma infância deles e minha e juventude muito boa. As festas todas eram feitas lá em casa.
Realmente muito interessante. Como o Maurício comentou, a família tinha origens inglesas e muitos aspectos da casa trouxeram essa cultura, esses hábitos, digamos assim, que a família estava habituada. Hoje a casa é sede da Coordenação do Patrimônio Cultural do Paraná. Ao lado dela tem também um memorial inglês com uma cabine telefônica clássica daquelas que você é acostumado a ver, vermelha, né, que se encontra em Londres. Eu fui até a casa e conversei com o historiador João Zuge, que hoje trabalha na Coordenação do Patrimônio. Ele me contou que a casa abrigou um cônsul, como diz a música e como vocês comentaram, e que costumava também receber muitos estrangeiros. Por esse motivo, a casa ficou conhecida como a Embaixada do Mundo. Vamos ouvir o que o João comentou.
Um aspecto importante da elite britânica projetar essa visão cosmopolita. E a Casa Gon e todo esse ambiente de sociabilidade do térreo que a gente trabalhou lá embaixo, ele traz isso, de receber pessoas e o fato da Luísa falar diversos idiomas e essa casa ser o ponto de encontro dos estrangeiros, projeta essa imagem que os britânicos queriam que os outros tivessem deles.
Vocês acham que a casa cumpria esse papel? Muitas das coisas que vocês trouxeram aqui me levam a pensar que sim, que realmente, justamente por essa questão dela estar sempre aberta, de vocês gostarem de receber pessoas, como que vocês veem essa questão?
A grande festa que marcou a Casa Gon foi na coroação da Rainha Elizabeth II, que o pai, o rei Jorge VI, estava adoentado. Ela foi coroada e meus pais fizeram uma grande recepção, que foi tida como uma das maiores recepções na Casa do Batel, para comemorar a posse da Rainha Elizabeth, que foi uma das mais longevas da Inglaterra. E todos nós a admirávamos muito.
E ainda sobre essa questão do contexto que a gente vivia, acho que é importante pontuar para o nosso ouvinte que a paisagem na qual a casa foi construída, porque a casa foi construída em 1913, é uma paisagem muito diferente da que a gente tem hoje. E isso influenciou também na própria arquitetura da casa, porque se você vai lá, você vê que ela tem janelas enormes, é bem aberta. Então, o João também comentou sobre essa questão.
Originalmente, a propriedade tinha 20 mil metros quadrados. Então ela era uma casa de campo, digamos assim. Então, a gente pode perceber isso também, que não existe nenhuma preocupação com a privacidade. Você pode ver que tem janelas amplas em todos os lados, porque não era uma casa que estava do lado de outras casas.
E um outro aspecto que, visitando a casa, eles me contaram é justamente sobre como a história da casa está ligada com a história do nosso estado, do Paraná.
Outro aspecto que essa casa em si se relaciona concretamente com a história do Paraná é a madeira dela. A madeira é uma madeira de araucária que foi extraída pela Brasil Lumber, que era uma empresa tributária da Brasil Railway Company, que é a empresa a qual foi concedido a construção, né? Houve a concessão da construção de uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, e também foi concedido a extração de 15 quilômetros à esquerda e 15 quilômetros à direita dessa ferrovia. Então a madeira dessa casa, ela se relaciona com esse ciclo de extração da madeira no Paraná. Indiretamente ela se liga a eventos muito importantes da história do Paraná, como a Guerra do Contestado, que foi um conflito que foi disparado justamente pelo conflito entre os poceiros e essa empresa que estava fazendo a construção da ferrovia e a extração da madeira nos arredores. Esse é um aspecto muito importante da Casa Gon, que ela é um dos únicos bens tombados desse tipo de madeira. Então é uma mansão de 3 andares que tem um estilo, na verdade, norte-americano, que é o estilo da Nova Inglaterra. Isso aconteceu porque o Henry Gon, como era um comerciante, em uma das viagens foi aos Estados Unidos e teve contato com esse estilo arquitetônico e usou de inspiração para construir a Casa Gon.
A qualidade da madeira, e aí minha mãe pode confirmar, era uma madeira que não tinha cupim, não deu cupim. Tamanha a solidez, vamos dizer assim, dessa madeira.
Ela é toda construída em pinho e foi toda tratada nessa madeireira Lumber Company, em Santa Catarina.
E que nem você comentou, a gente consegue perceber a qualidade da madeira da construção, porque é uma casa centenária, né? Hoje você visita, você não vê cupim, você não vê nada nesse sentido.
E tem um detalhe também da casa, e é uma curiosidade. Quando você relatou alguns cômodos da casa, você mencionou 6 lareiras. E curiosamente, não mencionou banheiro. É uma questão cultural. O banheiro era algo assim que era utilizado, não era hoje em dia que tem a suíte do casal, a suíte do filho, a suíte... Não, era um banheiro coletivo. Em compensação, os quartos todos, ou a grande maioria, tinha lareira. Tinha lareira porque justamente veio esta ideia da Inglaterra, e segundo, também porque o clima curitibano e a inexistência de sistemas de calefação.
Se você está gostando desse episódio do Pod Paraná, pode ouvir também o que conta a história da mansão no litoral que se tornou o refúgio de um ditador paraguaio, ou episódios sobre a Didi Caiê, influencer dos anos 1930 que ajudou a consolidar a imagem do estado.
Eu gostaria de comentar justamente sobre como é a arquitetura da casa. No primeiro andar, se você visita, você vê que são os espaços de sociabilidade. E separado desse ambiente, a gente tem algumas regiões para serviço, como a cozinha, por exemplo. E uma coisa que me chamou bastante atenção era uma espécie de janelinha que tem justamente entre essa parte da cozinha, entre a parte do serviço com a parte do social. O João comentou um pouco também sobre essa divisão.
Essa divisão social muito clara. Então, há 2 tipos de porta. A porta mais ampla, que era de acesso social, e a porta mais estreita no canto, que era de acesso aos empregados. A ideia era não ter contato entre os empregados e aqueles que a família recebia. Então, é um elemento bem marcante da casa.
Você vê como é a memória da casa pelos descendentes. As crianças geralmente não participavam dessa área social dos jantares. Ficava restrito mesmo aos visitantes.
Essa que comentou ali junto com a fala do João é a Christine Klippel. Ela é do setor educacional ali, da coordenação do Patrimônio Cultural do Paraná. E eu queria que você me contasse, Irene, um pouco justamente sobre essa memória.
Tinha a sala onde a gente se alimentava e tinha um local onde a gente punha os brinquedos. E a gente tinha que aprender a comer com modos. não deixar comida no prato. E minha avó sempre dizia, olha, na Europa estão sofrendo durante a guerra, vocês não podem ter crianças morrendo de fome. Então, nós nos servíamos e comíamos o que a gente escolhia e tinha que comer, nada de deixar no prato. E aí nós fomos crescendo com isso e a gente foi crescendo. Quando nós estávamos já com modos, com 13, 14, 15 anos, aí a gente podia ir almoçar na sala de jantar. Então, aí nós, meu pai dizia que as crianças devem ser vistas e não ouvidas. Então, a gente não podia interromper. Então, umas coisas que a gente foi criando hábitos bons e transmite aos seus herdeiros.
Quando analisamos um aspecto histórico, cultural, social, nós temos que sempre viajar no tempo, para nós não cometermos, vamos dizer assim, um impropério de escutarmos e vermos com a nossa cabeça hoje aquilo que aconteceu lá atrás. E isso vale para os anos 50, vale para o século 20, para o século 19, 18. Temos que mergulhar na história. Hoje, evidentemente, esta, vamos dizer, a educação era diferente. A voz do pai era lei. E isso não se discutia.
Seria anacrônico a gente olhar com o olhar de hoje para aquele período, né? Era outro contexto, outro costume, outra época.
Exatamente, exatamente.
Agora, passando para o segundo andar da casa, a gente tem a parte privada, né? Que é a parte que ficava ali da família mesmo, que são os quartos. O João comentou um pouco sobre a quantidade de quartos que tem lá.
A quantidade de quartos também diz bastante sobre a extração social da família. Por ser uma família de elite, era comum ter muitos filhos e a casa tinha que acomodar, além desse ambiente de sociabilidade que a gente viu lá embaixo, esse home sweet home para os filhos.
E agora eu gostaria de comentar sobre esses personagens. Porque realmente é uma família bem grande e a gente tem figuras ali bem incríveis. A gente tem o Cosme, que foi uma pessoa que lutou na Segunda Guerra. Se a gente puder trazer um pouco da história dessas pessoas.
O tio Cosme fez várias viagens e ele já tinha cumprido a missão. A missão dele, enquanto um piloto, um comandante de guerra, já tinha sido cumprida. Mas ele continuou. E o mais interessante, em 1943, a França estava ocupada. O caminho que ele fazia era do sul da Inglaterra para Berlim ou para Milão. Passava pelos céus da França. Numa saída dele, então, como o avião estava pesado em função dos equipamentos e tudo mais, o avião foi detectado por um radar antiaéreo alemão, nazista, e foi abatido. Abatido em voo, esse avião tinha uns 6, 7 tripulantes. Ele era o único inglês brasileiro, tinha australiano, tinha neozelandês. E ele, como comandante, ele teve a possibilidade, tempo suficiente para dar o paraquedas dele para o piloto mais jovem. E esse foi o único que se salvou. E o mais interessante, em 2019, quando nós fomos convidados para ver as homenagens a ele na França, estava lá a filha do único sobrevivente. E ela fez um depoimento muito emocionante que o Cosme tinha salvado o pai dela.
Eu não podia deixar de falar da minha mãe, a quem eu adorava e sinto muita falta, da minha avó, Isabel Gon, que foi uma das fundadoras da Cruz Vermelha Brasileira. E minha mãe foi a fundadora da Cruz Vermelha aqui no Paraná. Então, sempre trabalharam no ramo do auxílio aos mais pobres e da filantropia. Agora, minha mãe foi uma mulher realmente extraordinária e foi uma das primeiras aviadoras do Paraná. Foi a primeira, por sinal, foi a segunda do Brasil. E tinha o seu aviãozinho, pilotava.
Uma vez eu perguntei para minha avó, como é que ela foi assim, fez tanta coisa? Da onde que surgiu isso tudo? Essa tanta coisa ela fez. Ela disse o seguinte, o pai dela, então o Lucilo Bueno, embaixador, novamente analisando o contexto da história, queria ter o primogênito. E nasceu a dona Luísa. E eu acho que também numa educação lá de trás, o pai dela deve ter assim transmitido, se não diretamente ou indiretamente, uma certa frustração que não nasceu o filho homem, nasceu a filha mulher. E ela, então, pensou com ela, bom, mas se meu pai queria um homem para fazer isto, isto, isto e isso, eu posso fazer.
Muito legal mesmo. Agora, indo para o terceiro e último andar da casa, fica o sótão, onde tinha um espaço para os serviçais, para as pessoas que trabalhavam na casa, e também para outras atividades, como uma sala de costura, por exemplo. É claro que a casa foi ocupada por 3 gerações, como a gente comentou, então, eventualmente, um espaço acabou tendo funcionalidades diferentes entre as gerações. A família Gon morou na casa até 1959 e, depois disso, passou a alugar o local. Inclusive, ela chegou a ser alugada pelo governo americano. Em 1987, a família vendeu a casa, que foi comprada por outra família tradicional aqui de Curitiba. Essa família tinha a intenção de construir um shopping no local. Porém, no mesmo período, começou o processo de tombamento do imóvel. E o que é um bem tombado? Significa que aquele bem, que aquele imóvel tem uma importância histórica, que ele conta algo e que por conta disso ele merece ser preservado. Com isso, esse bem passa a ser protegido por uma série de leis que cuidam dele. Então, com esse processo, o proprietário não podia simplesmente demolir ou fazer o que ele quisesse com a casa. Esse novo proprietário fechou um acordo com o Estado de realocar a casa. Antes, ela ficava em uma parte do terreno, que hoje tem um shopping, e ela foi colocada, então, nos fundos do terreno. Um arquiteto cuidou de todo esse processo para que não se perdesse as características originais da casa, justamente por conta dessa questão de já ser um bem tombado.
A ideia é que cada tábua ou cada bloco ou pedaço de parede devia ser numerado. Então foi um trabalho cuidadoso de numerar todos os pedaços e montar como se fosse um quebra-cabeça.
E vocês chegaram a acompanhar esse processo?
Quando a casa foi vendida, o objetivo era justamente construir ali o shopping center, a sua, vamos dizer assim, a sua joia da coroa, que é o Pátio Batel. E a casa, ela tem um potencial, pelo que nossa conversa, muito sumarizada hoje, um potencial assim de atração, curiosidade, uma atração turística, socioeconômica, histórica e militar, que esse trabalho que está sendo feito, justamente para resgatar uma memória dentro do ambiente, porque a casa tombada, justamente a casa representativa do que ela era, mas trazendo o que ela pode oferecer para os cidadãos curitibanos e também cidadãos de fora de Curitiba e, por que não, estrangeiros. Uma casa e que vê esse lado histórico, isso traz com que aquela cidade seja mais acolhedora.
E exatamente, hoje a casa abriga justamente a coordenação que cuida da preservação desses bens tombados aqui no estado. E durante a minha conversa, tanto com a Cristina quanto com o João, eles falaram muito sobre a importância desse trabalho.
Não se pensa o bem tombado como uma edificação por si só. Ele representa um modo de viver, ele representa uma história. E daí você contempla não só a história de uma elite, mas você traz daí, nessa funcionalidade, a questão dos empregados, a questão do visitante, a questão, por exemplo, das festas que se dava nessa propriedade, que chamava os moradores de entorno, isso é falado pelos descendentes.
Eu gostaria de fazer um comentário que a família teve um momento elite, mas desta elite transformou em uma atitude elitizada no sentido de elegância para o próximo.
Sim, a gente vê como essas oportunidades que a família teve acabou transformando até na devolução para a sociedade através dos projetos de filantropia que a gente comentou aqui, essas entidades que foram fundadas. A Casa Gon é aberta para visitações. Você pode agendar uma visita guiada em todos os pavimentos da casa ou então ir até o local sem mediação. Nesse caso, a visita é limitada ao andar térreo, mas é livre das 10 da manhã até as 4 da tarde. No G1, você encontra uma galeria de fotos da casa com algumas imagens novas, exclusivas, e a letra completa da música inspirada pela Casa Gon. Lá tem também todos os contatos para o agendamento de uma visita na casa. Maurício e Irene, eu queria agradecer a vocês por compartilhar a história da família e também da casa, que nem a gente percebeu ao longo das conversas, conta não só a história de vocês, mas também a história do nosso estado, do nosso país.
Matei as saudades da minha infância e minha adolescência. Isso é que eu posso dizer.
E para você, nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência. O Pode Paraná tem episódios quinzenais e você pode sugerir temas por meio do aplicativo Você na RPC. Até a próxima.
Este episódio do Pode Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98 FM em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Maria Colombo. A assistência digital é de Carol Maltaca e Breno Antunes. A finalização é de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.